4 do ano 2022, da primeira vara. Relatora, desembargadora Ana Helena Fischer Nojosa. Recorrente, Geiso Manuel da Silva dos Santos. Recorrente, GPS Predial Sistemas de Segurança Limitada. E recorrente, Monsanto do Brasil Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral pelo recorrente reclamante, o advogado Victor Alexandre Peixoto Leal. É o 10 da ordem.
Eu vou ler a conclusão, que está imensa, mas... Pelo exposto, eu conheço o recurso ordinário interposto pela Litis Consorte e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para 1. Que seja deferida a diferença salarial relativa à gratificação mensal no valor de R$ 103,00 apenas nos meses em que as fichas financeiras e contra-cheques acostadas aos autos não apontem o seu pagamento e não por todo o contrato de trabalho. Excluída a condenação ao pagamento de intervalo intra-jornada. 3. Excluir a condenação ao pagamento de dobra de feriados. E quanto ao recurso da reclamada GPS, conhecer e dar provimento para ser deferida a diferença salarial relativa à gratificação mensal no valor de R$ 103,00 apenas no mês em que as fichas financeiras e contra-cheques acostadas aos autos não apontem o seu pagamento e não por todo o contrato de trabalho. Excluir a condenação ao pagamento de intervalo intrajornada. Excluir a condenação ao pagamento de dobra de feriados. 4. Que as diferenças de verbas rescisórias fiquem limitadas às férias indenizadas. Rubrica 95.2. E 6 dias de aviso prévio, devendo ser considerada a remuneração integral do reclamante, ou seja, salário base acrescido do adicional de periculosidade e gratificação de produtividade. Quanto ao recurso do reclamante, conheço e no mérito dou-lhe parcial provimento para condenar a reclamada ao pagamento do vale-transporte de todo o contrato de trabalho no valor de R$ 12,00 por dia de trabalho, devendo ser observado o quanto previsto no parágrafo único do artigo 4º da Lei 7.418/85.
Doutor Victor, com a palavra.
Sim, excelência. Sim. Excelentíssimo desembargador, presidente da segunda turma, doutor João Leite, na pessoa em quem cumprimento os demais desembargadores que acompanham a turma, excelentíssimo representante do Ministério Público, procuradora doutora Adi, caros colegas, demais pessoas que nos assistem, servidores, um bom dia a todos. Excelência, nomeadamente, com relação ao primeiro ponto, que é a diferença salarial, o reclamante pede a manutenção do pagamento no valor de R$ 103,00, conforme o pleiteado, vez que todo o seu contrato não prescrito foi feito dentro da empresa Monsanto. Conforme o relato da desembargadora, mesmo deferindo essas limitações, atende o que o reclamante deseja, pois é inerente à atividade do próprio e no local de trabalho. Então, apenas destacando que isso foi um ponto de contrarrazões. Com relação ao horário de intervalo, excelência, eu queria destacar que nós temos aqui, neste posto de serviço, 3 funcionários, 3 vigilantes. Um vigilante que fica na portaria, meritíssimo, e aqui ficou bem destacado com relação aos depoimentos e também à inicial, que delimitou e apontou exatamente essas diferenças. Então, temos um vigilante da portaria e temos 2 vigilantes que fazem a ronda através de um veículo, onde um vigilante é o condutor e o outro vigilante é o vigilante que fica com o tablet para sair do veículo e ir aos pontos com QR Code, fazendo toda a parte da fiscalização. Vejam que nós estamos falando da empresa Monsanto, uma empresa, inclusive, em local afastado, local ermo, e com grandes dimensões, praticamente dentro de uma pequena fazenda, vamos dizer assim, com grandes dimensões a serem fiscalizadas. Eu quero destacar que, não obstante, não está no objeto desse processo, mas é do conhecimento, Vossa Excelência, às vezes que já foi julgado aqui nessa turma, esses vigilantes, eles inclusive foram acusados de terem facilitado roubos e furtos, toda a equipe foi acusada disso, para Vossa Excelência verificarem como a atividade ela era de risco, ou seja, ali havia um grande risco com relação a a invasão e a subtração de produtos e materiais da empresa. Por que eu digo isso? Era impossível se ter sem rendeiro de almoço, que no caso é o caso dos autos, sem rendeiro do almoço e a necessidade de 3 vigilantes, 1 na portaria e 2 fazendo toda a parte de perímetro, era impossível, sem rendeiro do almoço, eles terem a concessão do período mínimo para o intervalo. E aqui eu me socorro exatamente das folhas 535, depoimento pessoal do preposto, quando ele diz que, abre aspas, que a portaria não podia ficar desocupada, mas havia 3 pessoas no turno que havia... No turno, que haviam 2 vigilantes responsáveis pela ronda e que a ronda não poderia ser feita só por um vigilante. Vejam que aqui é exatamente o que nós destacamos. Um vigilante na portaria e a ronda com 2, que não poderia parar exatamente essa ronda. Isso foi dito pelo preposto. A testemunha trazida pelo reclamante, seu Tássio, ele discorre mais sobre a questão do intervalo. Ele diz, abre aspas, folhas 535 do PDF, que tinha 30 minutos de intervalo, mas não tinha rendeiro, que quem estava na portaria almoçava na portaria, que quem estava no carro almoçava no carro, que o intervalo entre uma ronda e a outra era de 30 a 40 minutos, mas que o supervisor disse que um vigilante ficava responsável pela portaria e outro pelo carro e outro pelo tablet, e por isso um não podia substituir o outro. Ou seja, excelências, eles tinham uma constante atividade entre as rondas e não poderiam sair do local de trabalho, carro e portaria. Assim sendo, nós temos que saber diferenciar o que é intervalo e o que é refeição. Intervalo, excelência, é o que a lei determina como a pessoa se desligar do trabalho, a pessoa sair do ambiente de trabalho ou ter um local específico para se desligar das suas atribuições. Isso é natural, isso é para a questão da saúde do trabalhador. É uma questão de saúde do trabalhador. Aqui não. Tanto o rendeiro, ou melhor, desculpa, tanto o porteiro comia na portaria e em eventual situação de acionamento ele tinha que trabalhar, como os outros comiam dentro do veículo, não saindo do veículo. Entendemos, então, que não supre a necessidade legal comer dentro do veículo, seja por 5, 10, 15 ou 20 minutos, não supra a necessidade legal do intervalo intrajornada. E por isso nós requeremos a manutenção. Com relação aos feriados, excelência, também pedimos, com base na súmula 444 do TST, que fala exatamente que na jornada 12/36 é assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. Outro aspecto meritíssimo é com relação ao pedido de honorários, que foi pedido a manutenção exatamente dos honorários já deferidos em sentença. Essas são as nossas razões e obrigado pela palavra e fico à disposição para esclarecimento de fato.
Bruno.
Quanto ao intervalo, eu estou analisando conforme o recurso da reclamada, exatamente argumentam que na eventualidade da não concessão integral do intervalo da jornada, o reclamado quitou as verbas devidas, como se observa do cruzamento dos cartões de ponto e as folhas de pagamento, conforme a previsão contida na própria CCT. E com razão, o depoimento prestado pela testemunha do reclamante diz que os empregados usufruíam de pausa para repouso e descanso de 30 minutos, apesar da impossibilidade de substituição. Aqui tem o que disse a testemunha, né, que tinham 30 minutos de intervalo, não tinha rendeiro, almoçavam no carro ou na portaria, que o intervalo entre uma ronda e outra era de 30 a 40 minutos, e que o supervisor disse que um vigilante ficaria responsável pela portaria e outro pelo carro, e outro pelo tablet, e por isso um não poderia substituir o outro. Entretanto, a reclamada logrou êxito em comprovar sua alegação de que indenizava os 30 minutos não gozados de intervalo, conforme autorizado em norma coletiva, cláusula 33ª, e pagamentos constantes das fichas financeiras trazidas aos autos. Eu reformo julgado para excluir a condenação ao pagamento de intervalo para a jornada. Dos feriados, também assiste em razão a reclamada. O contrato de trabalho do reclamante se iniciou em 2019, quando já em vigor a reforma trabalhista, que alterou o artigo 59A da CLT. E, do mesmo modo, é a previsão das cláusulas que regulamentam o tema das normas coletivas, a exemplo do parágrafo 1º da cláusula 28ª do CCT 2019. Aqui eu coloco as cláusulas. Conclui-se, portanto, que nada é devido a título de dobra de feriados, devendo ser reformada a sentença em tal ponto. E quanto aos honorários, condenação, o senhor está pedindo os honorários do senhor, no caso, né, que ficarem 10%, se eu não me engano aqui, diante determinado, reclamação contemplada da apuração, da diferença das verbas, não... A diferença da redução, recurso reclamante, vale transporte, ticket de alimentação, honorários, 10%. O seu comerciário é 10% do valor da liquidação. Deve ser mantido os 10% do percentual, doutor. Assim que eu votei.
É tão, doutor?
Como?
Doutor Laerte. É a nossa divergência apenas no tocante à limitação da condenação aos valores postos pelo reclamante na petição inicial. Ele não faz nenhuma ressalva e aí eu peço vênia para limitar aqueles valores lá consignados.
Eu acompanho integralmente o voto da senhora relatora, então, maioria de votos com a relatora, vencida pelo doutor Laerte quanto à questão de limitação da condenação aos valores postulados na inicial, indicação inicial.
Obrigado, excelência.
Prosseguindo, vamos ao 5 da ordem. 5 da ordem.